Mais uma palavrinha de oração antes de eu começar a dar o testemunho. Bendito Senhor, quero tanto te agradecer pela tua presença no meio de nós nessa noite, Senhor, cumprindo sempre a tua fiel palavra que estás no meio de nós. Quero te pedir, Senhor, que primeiramente tu possa consolar a família do Eric, que está passando por esse momento de luto, e também pedir pela tua guia, que o Espírito Santo guie esse testemunho, coloque a tua palavra de verdade na minha boca, que eu não me ceda em nada, e abre os ouvidos dos irmãos, abre as portas do coração, para que o Espírito Santo trabalhe aquela obra que tem que ser trabalhada. Assim eu peço, Pai, em nome do bendito teu Filho, Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, irmãos, eu vou contar então qual foi assim a minha trajetória até o momento que o Senhor me salvou e até o momento que eu tive a oportunidade de ser batizado pelos irmãos. E antes disso também quero falar rapidinho de dois testemunhos que eu ouvi logo assim depois da minha conversão, para que a gente possa contemplar a discreta obra do Espírito Santo e como ela é poderosa, como ele governa todas as coisas e assim ele faz tudo para que encaminhe as coisas para a vontade do nosso Senhor. O primeiro desses testemunhos, ela fala de uma pessoa, um jovem que era ateu e na faculdade, no ponto de ônibus, na verdade, indo para a faculdade, ele conheceu um cristão. E eles começaram, então, a ter muitas discussões. Até que um dia o cristão, de tanto insistir para que o amigo dele ateu fosse a uma reunião de culto, o ateu falou assim: "Ah, eu vou, mas eu vou e eu não vou ouvir uma palavra sequer daquela besteira." E ele foi para a reunião. E em tom de provocação, ele ficou a reunião inteira com os dedos no ouvido, tampando os ouvidos para não escutar nenhuma palavra sequer. Eu acho que os irmãos devem conhecer essa história, bem famosa, até porque conhecem o Christian Schenck que contou esse testemunho aí. E aconteceu que assim, ó, esse irmão, ele tinha nojo de moscas. E durante a reunião, uma mosca começava a voar ali por perto dele e até que sentou no joelho dele, aquela mosca que ele tanto tinha nojo. E ele tinha prometido para ele mesmo que ele não iria tirar o dedo dos ouvidos, mas chegou um momento que aquilo começou a mexer tanto com ele que ele não aguentou. E na hora que ele tirou a mão para bater na mosca, foi nessa hora que o pastor do culto estava falando: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." E ele não teve mais coragem de colocar a mão e tampar de volta. Naquela mesma noite, pela palavra do Senhor, ele se converteu. Eu quero que a gente note aqui como o Espírito Santo é sutil, é discreto e poderoso. Ele começou essa obra. Primeiramente, é claro, desde o nascimento dessas pessoas, unindo o nascimento de um cristão e o nascimento daquele ateu, fazendo ele se conhecer no ponto de ônibus, mas ele também fez uma mosca nascer lá no meio do mato, fazer ela sobreviver por certos dias, dar a ela todas as necessidades que ela precisava, né? Até que ela chegasse no meio de uma congregação de irmãos, e lá naquele momento, em toda aquela reunião de casos ali, o nosso Senhor, o Espírito Santo, na verdade, movendo todas essas coisas, fazendo aquela mosca pousar no joelho de um ateu convidado para ouvir um culto, ele que tanto tinha nojo de mosca, e naquela mesma hora um pastor falando de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, que a gente possa contemplar essa sutil obra do Espírito Santo. O segundo caso é também de um homem que estava tão ocupado com a vida profissional, tinha perdido assim mulher, dessas coisas, então vivia numa revolta. E um dia que ele saiu do trabalho dele, descendo para o primeiro andar do prédio, logo no que ele chegou na calçada, tinha dessas pessoas que entrega folhetos cristãos na calçada. E aquela pessoa entregou um folheto para esse cara, e ele pegou o folheto com toda a raiva e rasgou aquele folheto assim e falou: "Ah, o que eu faço com isso aqui?" E jogou para cima assim e saiu brabo xingando aquele evangelista. E quando ele chegou em casa, foi tomar banho e no que ele tirou a camiseta, na gola dele, essa empresa tinha uma pequena pedacinho daquele rasgo lá. E lá era possível ler somente o seguinte: "E disse Jesus." Um detalhe: aquele homem era totalmente curioso. E ele ficou perguntando: o que será que Jesus disse? E ele não conseguia mais sentir nenhuma tranquilidade até que ele começasse a se perguntar: o que foi que Jesus disse? Eu quero saber o que Jesus disse. E isso foi na cidade de Sorocaba. E ele tentava achar esse irmão que entregou o folheto, procurou pela cidade inteira, indo em porta das denominações, se sabiam de quem entregava o folheto. Até que um mês depois, esse mesmo evangelista estava entregando o folheto no mesmo lugar onde ele estava entregando o folheto. E o homem desesperado chegou e perguntou: "Olha, foi eu sou aquela pessoa que rasgou o folheto lá?" O evangelista falou: "Sim, eu lembro." Ele falou assim: "Olha, me desculpa por aquele dia, mas você tem ainda aquele folheto?" Aí o rapazinho falou: "Tenho, tá aqui." E pegou e entregou o folheto na mão. E aquele folheto era um folheto que dizia assim: era um compilado no Evangelho de João de todas as frases que Jesus disse. Então tinha muito Jesus disse ali. E também aquele rapaz se converteu com essa curiosidade dele. Eu quero dizer isso para a gente poder se atentar de como o Espírito Santo usa características nossas, às vezes não são características boas, como ele usa isso para abrir os olhos para o caminho da verdade. E é isso que eu vou contar nessa minha história de como que as minhas falhas, os meus defeitos, eles foram um recurso do Espírito Santo para que os meus olhos fossem abertos para o nosso Senhor Jesus. Bem, os caminhos tortuosos pelos quais eu comecei a entrar, eles iniciaram logo depois da morte da minha mãe. Já faz 7, quase 8 anos, e eu não era nada cristão. E naquela época de luto, o inimigo usou essas coisas de espiritismo para me consolar. E esse foi o início de uma curiosidade minha, uma facilidade em se adentrar por coisas espiritualistas. Então, ali eu comecei a procurar, a buscar essas coisas no caminho do espiritismo. Depois, partindo para coisas de budismo, até chegar em coisas totalmente contrárias. Eu não sou nem capaz de dizer isso numa reunião solene. E há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu estava já numa fase assim, onde era somente trevas a minha vida, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser colocar na minha mente e nutrir a minha mente com coisas totalmente perversas. Eu já estava totalmente afastado da minha família, eu não tinha mais amigos, eu morava naquela época em Joinville e ficava usando droga o dia todo, sem parar. Ainda eram drogas até assim que são leves comparado ao que iria acontecer e que eu vou também contar. quando eu me mudei de Joinville para Irati, lá eu encontrei assim, me encontrei num estado de depressão tão lamentável que eu já não saía para casa na luz do dia. Eu ficava somente em casa, não saía para comer, não saía fazer nada. E até que um dia minha irmã foi me visitar lá e ela viu que aquilo lá era um estado deplorável e perguntou se eu não queria voltar para Irati. E eu voltei. Aqui em Irati as coisas se tornaram piores, porque quando voltei para Irati, tive de volta contato com amizades que lá em Joinville eu não tinha ninguém, era sozinho. E quando eu voltei aqui e comecei a sair com aquela turma de antes, aí eu comecei a usar mais drogas, eu comecei a proliferar aqueles pensamentos, aquelas filosofias perversas e fazer tudo o contrário. Até que chegou também um ponto onde uma noite, saindo com uma menina, para usar droga, a gente tinha saído, e ela me apresentou cocaína. Ali foi talvez assim um ponto chave para todo o declínio que ainda iria acontecer, mais e mais trevas. Foi esse caminho de 3, 4 anos onde as coisas foram se adensando, ficando cada vez mais denso, eu estava cada vez mais perdido. Nessa época, eu morando sozinho em Irati, eu tinha uma Bíblia em casa e eu usava essa Bíblia para rasgar pedaços dela e fazer assim um baseado de maconha com as folhas da Bíblia. Tanto era meu desgosto, a profanação, eu me gloriava nessa profanação. E é vergonhoso falar isso hoje. Pela graça do Senhor, ele também usou essas coisas para ir me resgatando. Nessa época, quando eu começava a enrolar os baseados, a palavra de Deus estava ali. E enquanto eu rolava, eu começava a ver algumas coisas, começava a ver da iniquidade, começava a ver, às vezes, eu lembro que um dos textos que eu peguei lá de Gênesis, assim, e rasguei, e lá falava assim que da criação que Deus fez tudo muito bom. E aquilo, eu ficava me perguntando, mas o que que tá bom, né? O que que é bom? Porque eu não tô vendo nada disso bom. E depois eu pegava assim, eu lembro também de um salmo que é esse momento da minha vida, aquilo me assustou muito, esse salmo, quando eu rasguei aquele pedaço, porque eu falava assim na minha mente, eu era tão assim, desagradável aquilo que eu fazia, era um pecado tão imenso que eu chegava assim a pensar, ah, hoje vai ser com um salmo. Ia lá e abria o salmo e rasgava aquilo. E um dia assim eu peguei e abri um salmo, e esse salmo dizia mais ou menos, por que se gloria na maldade, na malícia, algo assim, sabe? E aquilo mexeu comigo, assim. Eu lembro que aquele dia comecei a pensar, por que eu estou me fazendo exatamente o que lá tá escrito, né? Mas eu, assim, era uma coisa que entrava e saía pelo outro ouvido, sabe? E até que então eu conheci o traficante daqui da cidade, era um dos maiores traficantes que tinha, e a gente ficou muito amigo. Era uma época que daí depois que eu comecei a sair com esses amigos, eu vi que eu não tinha mais nenhum laço de amizade e também fiquei me isolando novamente, né? Eu gostava de ficar em casa, usando cocaína, maconha e todas as drogas que eu tinha em mãos, e gostava de ficar em casa, tocando guitarra, fazendo música, lendo livros de filosofia, lendo livros de ciência, de astronomia, de esoterismo, tanta coisa. E então eu estava já isolado quando eu conheci o traficante de cocaína. Cocaína é um vício que você quer mais e mais, você não quer parar, é horrível, é terrível, é uma coisa tão decadente aquilo. E então quando eu conheci ele, eu falava de todas essas coisas que eram as minhas ideias e por um acaso, né, na visão do homem, esse rapaz, ele era cristão. Ele era de uma denominação presbiteriana, e ele falava assim: nossa, mas você pensa desse jeito? A gente pensa assim, assim. E então, assim, tinha. A gente nunca entrou em conflito por causa disso, mas aquelas conversas, elas, às vezes a gente ficava 8 horas seguidas conversando desses assuntos. Ele mostrando o que ele achava e o que ele conhecia de Jesus, e eu falando do diabo. E assim eram as conversas, essas intercalações, um mostrando um lado e outro no outro. E eu chegava em casa, depois que eu ia lá, a gente usava, daí eu pegava a droga, ia para casa, ficava usando, e eu já não tinha mais interesse em ler ciência, em ler sobre artes, em ler sobre história e todas aquelas outras coisas. O meu interesse passou a ser sobre a Bíblia, mas eu queria pegar a Bíblia para provar para aquele meu amigo assim: ó, você tá errado, essas coisas aí você tá se enfiando em fábulas, né? E como então eu tinha essa idolatria com as questões do inimigo, o primeiro livro assim que eu falei para mim mesmo, falei assim dedicado, falei: eu vou estudar o Apocalipse, quero desvendar o anticristo, a besta 666, esse foi meu foco. E graças a Deus que o Apocalipse não fala da besta. O Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Então, conforme eu fui crescendo naquele livro, assim, passando às vezes 3 dias seguidos, 3 dias inteiros, sem dormir, seguido, eu ficava lendo Apocalipse, fazia lá. Aí eu começava a pesquisar referências, né? O que que fala do diabo, o que que fala do anticristo. Aí pegava lá Tessalonicenses e outros textos, via lá figuras do Antigo Testamento e ficava horas e horas e horas na mesma posição, cansado, e não parava, não fazia outra coisa, não comia. A minha única coisa era a droga e ficava lendo a Bíblia. E assim era. Até que começou assim a causar em mim uma profunda clareza de que eu nunca fui ateu. Eu sempre criei, só que eu cria no mal. Eu estava optando pelo mal. E o Apocalipse, ele é assim, é o livro que decreta a derrota do inimigo. Ele decreta a queda de Babilônia, dos sistemas idólatras. E tudo aquilo que eu seguia lá é uma forte afirmação do que vai ser o cumprimento da derrota. E quanto mais eu via aquilo, mais eu sentia assim: eu estou simplesmente tomando uma decisão de estar no lado da derrota. E aquilo era ainda aqui muito mental. Mas eu sabia que aquilo estava acontecendo. E conforme cada vez eu ia abrindo a palavra, e a essa altura, assim, esqueci de mencionar, mas a essa altura o próprio traficante já tinha me dado uma Bíblia para mim ler em casa. Ele sabia que eu estava totalmente interessado. Então a gente fazia, às vezes, ia lá na casa dele, eu levava a Bíblia, ele com a Bíblia dele, a gente ficava lendo. E daí lá o foco não era tanto no Apocalipse, ele começava a me apresentar um pouco mais dos evangelhos. Isso foi bom, porque o foco que eu tinha no do Apocalipse, eu começava assim, chegava em casa e com o que ele tinha fa me falado, às vezes pouca coisa que era sobre Jesus, sobre o que ele veio fazer. Quando eu chegava em casa, aí eu olhava lá, abria o Apocalipse para fazer estudo, assim, né, para tentar desvendar alguma coisa, como se eu tivesse essa capacidade, e eu começava assim, os meus olhos começavam a se atentar mais para a volta do Cristo glorificado, começavam a se atentar mais para aquele que vem e vai reger as coisas com justiça, né? O Cordeiro e os seus santos no Monte Sião. E de repente o meu olhar já não era mais sobre as coisas do mal. Eu estava mais interessado em descobrir sobre aquele filho do homem. Quem é o filho do homem? E daí minhas pesquisas na internet já não eram mais a respeito das coisas profanas e coisas enganosas. Eu queria saber de Jesus Cristo. E assim eu passava noites e noites, de um modo tão estranho que era. mas daí lendo sobre Cristo e quanto ele era superior aos anjos, o que ele fez, comecei a entender a cruz. Quando eu li o Sermão da Montanha, aquilo era uma coisa que fazia minha cabeça explodir, porque ele sendo Deus, eu imaginava assim, ele sempre soube o que iria ser a missão dele, e mesmo assim ele veio trazer aquelas mensagens que eram totalmente contrárias ao que eu, naquela minha vida passada, tinha como verdade, aquelas coisas tão egocêntricas que exaltam o eu e o eu e o eu. E lá não, Cristo assim, ele, Deus, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqueles períodos serviram aquela minha inclinação às coisas de espiritismo, né? Essas coisas do mal, foi um recurso que o Espírito Santo usou na minha vida para que os meus olhos começassem a abrir para a glória de Jesus. Chegou o um momento que eu, todos os dias que eu terminava de usar a droga, quando você termina, quando acaba a droga e não tem mais o que você fazer, é o pior momento assim que tem do vício. Você fica num desespero. E todos os dias eu, em posição fetal, às vezes na cama, ficava. Eu não orava assim, sabe? Mas eu ficava repetindo para mim mesmo: por favor, isso não aconteça mais, vai ser a última vez. Mas no outro dia eu estava lá, pegando dinheiro da gaveta do meu pai, e pedindo às vezes a fiado, né, pro meu amigo lá, que era o traficante, e estava lá usando de volta. A minha casa era uma imundície total, era cheio de lixo por todo lado. E ratos andavam, ratos roendo embaixo do sofá. Eu não limpava nunca, acho que nunca, desde que eu comecei a usar a droga, nunca tinha limpado a casa. E nesse dia, assim, eu fiquei pensando um pouco da minha vida e notei que tudo estava andando tão em círculo e eu não saía do lugar. E cada vez eu estava como se fosse me afundando nas coisas. E também coloquei na minha cabeça assim: ah, então. Eu vou limpar a casa. E eu peguei uma vassoura e foi tão estranho que eu senti naquela noite, porque não era bem noite, já era assim umas 4h30 da manhã. E eu não conseguia me mexer, não conseguia mexer meus braços, não conseguia fazer nada. E eu vi que eu era totalmente incapaz de fazer as coisas mais simples que um homem faz. Eu estava numa condição sub-humana e eu estava vendo da palavra da verdade o quanto eu era contrário às coisas de Deus. Então, eu era contrário às coisas de Deus e estava vivendo numa condição que nem mesmo era humana. Quando eu me olhava no espelho, eu via um monstro. Eu estou falando isso literalmente, porque eu estava tão magro, era só pele, osso e olheiras enormes, uma cara cavernosa, era ridículo, terrível olhar aquelas coisas. E nessa noite que eu vi que eu não conseguia fazer mais nada e que eu estava cavando com as minhas próprias mãos aquela cova eterna que seria o meu destino, foi a primeira vez que eu me ajoelhei e eu orei para que o Senhor me libertasse do pecado, me libertasse da prisão de Satanás, e no mesmo dia ele me libertou. Assim, eu ainda olhava para aquela situação, assim, mas a sensação de regozijo que tinha, a libertação, a leveza que tinha, porque lá dentro de mim uma coisa tinha mudado, eu não sabia entender o que que era ainda, mas tinha mudado, estava feliz pela primeira vez na vida. Nunca mais, para não dizer nunca mais, eu já vou contar essa história, mas eu não senti vontade de cocaína, nem de maconha, nem de LSD, nem de êxtase, nem de cigarro, nem de bebida, nem de pornografia, nada. Não teve mais nada disso na minha vida. Até mesmo as músicas que eu ouvia, elas simplesmente desapareceram. Os amigos nem se fala, descobri que nunca foram amigos, mas nunca mais ouvi falar deles. O Senhor rompeu os laços da minha vida de uma forma tão drástica. Algumas coisas imediatamente, outras coisas com o tempo, conforme eu ia pedindo em oração. Mas foi naquele dia que eu vi que eu estava salvo. E então eu voltei para casa do meu pai. E já estava assim, muito mais calmo, mais ciente de que o Senhor Jesus tinha me libertado, que aquela não era só uma coisa assim. É simples que o Senhor liberta para a vida eterna. Eu me senti um novo homem. Os meus hábitos começaram a mudar. Os meus pensamentos nem se fala. E eu comecei assim daí a me dedicar à palavra de Deus, a sempre orando daí para ler. A oração virou algo constante na minha vida. E aí eu fui aprendendo do Espírito Santo. Isso aconteceu. O dia da minha conversão foi no dia 8 de novembro de 2018. Ou dia 7. 7 ou 8 de novembro. E tinha passado já uns 3 meses, e o Espírito Santo falava claramente assim para mim que eu não estava pronto para me reunir com ninguém. Eu via na palavra que, por exemplo, quando diz lá a necessidade de congregar, né? Não deixeis de congregar, né? Como alguns fazem. Eu via aquelas coisas e eu ficava me perguntando em oração, por que que eu não tô sentindo vontade de reunir? Não tinha essa vontade, sou bem sincero. E as respostas daquelas perguntas eram claras assim para mim. Olha, primeiro, assim como você foi liberto pela palavra, você vai aprender na palavra um caminho que eu vou te ensinar. Essa era o Senhor dizendo para mim. E eu me aquietei, pedia sempre por disciplina e para que ele me ensinasse por meio da palavra aquilo que ele queria. E quando passou já uns 8 meses depois da minha conversão, aí começou a crescer cada vez mais a minha necessidade de partir o pão, principalmente. Partir o pão era o que eu sempre colocava em oração, pedindo para o Senhor: por favor, Senhor, me coloca no meio de irmãos para que eu possa obedecer. Você deu 2 mandamentos, eu não sou capaz de obedecer eles porque eu não tenho com quem fazer. E aqui em Irati, aquilo me entristecia muito. E aqui em Irati não tinha nenhum irmão que se reúne do modo que eu já tinha a concreta certeza do seu modo certo. O Senhor foi me falando com o aprendizado que eu tive que as denominações elas neutralizavam muito do Espírito Santo. De diversas formas ele foi me falando. Então, mas aquilo, o Espírito Santo ia me respondendo que eu tinha que perseverar apenas em conhecer e na hora certa ele faz as coisas. A palavra ia me revelando aquilo. E ao mesmo tempo que aquilo em mim dava consolo, eu ficava me perguntando: será que eu sou um filho de Deus? Essas dúvidas elas vinham e eram combate às vezes aquilo, porque parecia, muitas vezes eu sempre colocava isso em oração. Parecia que o próprio Senhor não estava me aceitando junto do corpo dele, sabe? E aconteceu então que num desses momentos que eu estava em desespero, praticamente um ano depois, 11 meses depois, eu tive uma recaída com droga. Foi uma recaída, assim, para explicar para os irmãos, uma recaída que eu tive de droga, como eu disse antes, né? Você faz o uso e não é um uso, eu usei uma vez aqui e pronto. Foi uma recaída de 5 dias seguidos, né? Eu comprei uma vez só, mas eu fiquei 5 dias em drogadição. E novamente, aquela história, eu tá lendo Bíblia e com um pensamento totalmente assim poluído, né? E a palavra que primeiro me causou muito espanto nesse dia de recaída. Eu não lembro qual que é o capítulo, acho que é Daniel 6, quando Belsazar, ele está profanando os utensílios do templo, e ele convida lá, acho que mil capitães, alguma coisa assim, e de repente, quando ele começa a fazer aquelas profanações, ele vê uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, e aí Daniel dá aquela revelação, né, do que significa aquilo. Foste pesado na balança, encontrado em falta, teu reino será dividido. Daí eu abri assim e de repente estava, naquela época eu estava estudando hebreus, ainda estou estudando hebreus, mas naquela época era minhas primeiras leituras da carta aos hebreus, e o capítulo 10, aquilo causou uma coisa tão inexplicável. Se antes o sentimento que eu tinha era um sentimento triste, ruim, o que eu senti depois, quando recaí, foi incomparavelmente pior. Lá na carta aos Hebreus fala que aquele que está cometendo pecado deliberadamente, não resta mais nada a não ser certa expectação de juízo. Era aquilo que eu estava sentindo, aquilo foi tão forte dentro de mim que eu fiquei 7 dias trancado no meu quarto sem saber o que fazer. Eu me sentia um Judas, me sentia um traidor. Alguém que estava negando a fé e não conseguia comer. E eu pedia em oração para que o Senhor pudesse falar comigo, me mostrasse se eu era mesmo um filho, e pedia para eu morrer se não fosse, porque não restava mais nada. E o Senhor falou, e o Senhor me respondeu de uma forma que só Ele pode responder. Eu lembro que a primeira passagem que me veio assim como um consolo foi uma passagem que está em Jeremias 29, se eu não estou enganado, onde fala, onde o Senhor começa a prometer que ele vai cumprir a boa palavra dele e vai trazer de volta eles à terra, né? E lá fala assim, deixa eu ler aqui para não falar errado. Então me invocareis e ireis, orarei a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Logo depois disso, o Senhor me mostrou também na vida de Davi, servo tão fiel Davi, que caiu num pecado terrível também, quando Natã disse a ele que daquele pecado com Bate-seba. E depois eu vi um dos masquinhos de Davi que ele tá tão alegre de receber o perdão, os pecados encobertos. E assim o Senhor foi nessa minha jornada aí, tão ainda engatinhando, né? Mas nesses 2 anos o Senhor tem me colocado tanto privilégio de conhecer da palavra da verdade e da palavra da vida. Agora, conforme aquele resultado assim terrível que eu passei, mas também a maravilhosa libertação da minha recaída, aquilo renovou totalmente o meu espírito. Eu tinha mais desejo de conhecer o Senhor, de ver das glórias do Senhor, os aspectos dele que ainda estavam desconhecidos, e principalmente que aquele velho homem, ele deixou uma mensagem clara para mim, que o meu velho homem eu tinha que levar todos os dias para a cruz. Não tinha mais espaço para o velho Bruno, ele queria fazer parte do centro do meu ser e não havia outra condição, ele iria se colocar lá e eu tinha que ajudar ele. E essa ajuda, muitas vezes, ela é o sofrimento para o velho homem, porque ele quer desapegar de todos os laços que ainda restam, tudo que tem a ver com o mundo. Se temos alguma coisa de regozijo, de prazer no mundo, somos inimigos de Deus. Olha quão grave era isso. O Senhor foi me mostrando isso e chegou a um ponto que ele fez eu entrar em desespero, que eu não conseguia mais fazer nada, eu não conseguia, às vezes, ter assim, tempo assim que eu passava lendo antes, isso começou a se encurtar e a necessidade novamente de reunir com irmãos, ter um apoio, fazer parte da família de Deus, aí começou a brotar de uma maneira forte. E novamente em oração eu pedi então para que eu pudesse ter irmãos para congregar, para falar de Jesus, para falar do amor que ele tem por mim e que ele tem por todos. Então eu comecei a pedir para fazer essa parte do a partir do pão, né? E aconteceu uma coisa engraçada, porque o velho homem, ele também é sutil. Ele tem aspectos do velho homem que ele se mascara com uma certa sutileza. E era uma vez assim que era um domingo e eu tinha saído andar de bicicleta. Então eu já estava assim com a resposta do Senhor que ele iria me indicar os irmãos com quem eu iria me congregar. Mas eu estava com tanta ansiedade que quando eu saía andar de bicicleta eu ficava rondando assim lá, onde tinha uma denominação lá. E passei umas 4 vezes, assim, até era meio perto do horário do culto. E daí, uma hora que eu tava passando na frente, assim, a luz se acendeu. Aí o velho homem falou pra mim, um sinal. Que coisa, né? Infantil, assim. Mas aí eu decidi, aquele dia, ir lá conhecer o que que era. Como que era. E era um primeiro domingo, assim, do mês. E eu acho que eles só faziam ceia no primeiro domingo do mês. E como eu pedia muito, né, para participar da mesa do Senhor, aí aquele dia, no que eles estavam fazendo lá a celebração, eu também me ergui lá e perguntei pro pastor lá, posso, pastor? Ele falou, pode. E eu fui lá e tomei da ceia. Eu sou batizado no catolicismo, né, quando era bebê. E depois disso, quando eu fui para casa, aí também em oração e tudo mais, aquilo me incomodou, sabe? Aquilo não me deixava em paz. Eu senti que eu tinha feito algo errado, algo que não estava com a vontade do Senhor. Primeiro que eu me lembro que quando eu saí do carro, isso foi uma das coisas que me fez assim pensar que eu tinha feito errado. Eu lembro que eu falei assim em pensamento, falei: eu sei que eu estou fazendo por mim, o Senhor não me indicou nada disso aqui. Mas mesmo assim eu fiz tudo aquilo e comecei a procurar então do batismo. E hoje em dia a tecnologia ela nos dá esse fácil acesso, né, de procurar ali por palavras e tudo mais. E eu fiz uma busca naquela noite lá sobre todas as passagens que tinha do batismo e o que me constatou também de uma maneira muito clara, é que primeiro existe a crença, o arrependimento e daí o batismo, né? E quando eu olhava para a minha realidade, então o batismo aconteceu quando eu era criança. Então a minha realidade não era daquele que já tinha crido, se arrependido e daí batizado. Então, daí eu vi que eu tinha errado aquilo, que eu devia buscar o batismo. Acho que eu continuei umas 2 reuniões lá com aquele grupo de irmãos e aquilo não me falou nada ao coração. É uma coisa triste, assim, pensar o quanto o evangelho hoje em dia ele está empobrecido. Porque as pessoas estão colocando muito daqueles medos dela e misturando com o evangelho. E aquilo, quando eu notei, eu falei, não é isso para mim. E então veio a pandemia. E a pandemia me deu essa oportunidade de saber que como as reuniões, né, seja denominacionais como não denominacionais, elas não podiam mais ser numa reunião presencial, Então eles estavam fazendo isso online. E lá o Senhor falou assim: ó, a hora é agora para você buscar o que você quer. E eu fui buscando pela internet, assim, grupo de irmãos que se congregassem conforme aquilo que eu tinha como certeza. E achei dois. Os mais próximos eram de Curitiba. O primeiro que me respondeu é um grupo de irmãos assim que me acolheu muito bem. Tudo o que eles faziam era totalmente certo na doutrina. E umas 3 semanas, 2 semanas depois, o irmão Enéas me respondeu. E aí eu fui também convidado a participar das reuniões. E então, aí foi estranho, porque como antes eu ficava ansioso e apreensivo, angustiado, porque eu não tinha, daí agora eu estava assim, um dilema, porque tinha duas e eu não sabia o que fazer. E então o Senhor novamente falou: olha, fica nas duas por enquanto. Tanto é que eu falei com aquele que me acolheu lá naquele outro grupo, assim como eu falei com o Enéas. A primeira coisa que eu falei foi: olha, eu estou conhecendo agora e não vou tomar uma decisão. O Senhor vai mostrar com quem eu vou congregar, seja com vocês ou seja com os outros lá. Eu estou pedindo em oração que isso aconteça. E assim eu esperava. E até que foi o dia que, na ministração do irmão, me perdoe se eu errar o nome, Arnoldo, né? Naquele dia da ministração do irmão Arnoldo, sentimento de alegria e assim também um alívio, porque olha, uma oração que de tanto tempo assim, de tanto tempo não, né, conforme tanto tempo digo comparado à minha experiência, mas ela tinha sido respondida, porque não me restava mais dúvida que era com vocês que o Senhor apontou para que eu tivesse um caminho aberto. E naquela reunião da ceia eu falei com o Enéas, falei: ó, ou talvez tinha sido uma antes, eu falei: olha, eu nunca participei da mesa do Senhor. E aí que ele me falou, né, aquelas coisas do batismo. Eu tinha contado que eu tinha sido batizado somente quando bebê e não considerava o batismo lícito, né? E eu também tinha falado isso naquela denominação, em Irati, batismo, e também falei com os irmãos. E eles responderam, assim, aquela... não era nenhum pedido, assim, né? Mas aquele comentário meu, eles foram indiferentes. Aqui não. Aqui os irmãos entenderam, não sei se pelo jeito que eu falei, mas eles entenderam que eu estava buscando aquilo. E logo assim passou umas 2 semanas, o Enéas e a Nani, eles vieram aqui até em Irati, a gente passou uma tarde conversando, e uma semana depois tive também a graça de Deus ser batizado. E como estou sendo bem acolhido, até a irmã Elisa hoje me ensinando a fazer receita do pão ázimo, porque eu sou uma negação na cozinha, então estava fazendo tudo errado lá. E ela foi assim toda dedicada ali, né, mostrando como que faz o jeito certo. Então eu quero agradecer primeiramente assim ao Senhor, né, porque ele é fiel, ele é justo, é cheio de misericórdia, rico em benignidade, e ele nos mostra o caminho quando nós cremos nele. E glórias a Deus, irmãos.